A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, os irmãos encontraram? Amém. A palavra nos diz assim, eu estou com uma Bíblia, talvez a versão um pouco diferente da sua, mas acompanha, eu vou ler até o versículo 5. Diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite, e houve a tarde e a manhã, o primeiro dia, amém? Glória a Deus, são esses versículos que nós vamos meditar nesta noite. Você pode fechar a sua Bíblia, se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguns dias atrás, irmãos, Deus me chamou a atenção para esta palavra. E eu estava meditando neste texto aqui, me chamou a atenção quando Deus ele fez a separação. Da luz e das trevas. Então Deus, diz a Bíblia que chamou Deus a luz dia e as trevas ele chamou noite. E aí houve a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. O primeiro dia que Deus restabeleceu a ordem, né, da criação. E Deus, a Bíblia diz que o Espírito, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Então Deus, quando ele reordena, né, ele coloca as coisas em ordem, ele vai então estabelecer o dia. E essa palavra dia me chamou muita atenção por conta de alguns outros textos bíblicos que eu fui me lembrando. E quando eu fui me lembrando de alguns outros textos, essa palavra dia, ela me chamou muito a atenção, porque no original aqui, o dia, ele é um substantivo masculino que define o período quente de 24 horas, né? É o período que vai do nascer do sol até o pôr do sol. É a parte clara, né, do dia que tem 24 horas. E a noite, ela é aquele período físico que vai do pôr do sol até o nascer do sol. Então Deus fez separação e chamou um de dia e o outro Deus chamou de noite. E aí eu fui vendo outros versículos que a Bíblia diz que o choro, ele dura uma noite. O salmista disse isso no Salmo 30, verso 5. Também a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E aí esses versículos foram me chamando a atenção, porque eu comecei a perceber que Deus nos dá todos os dias uma oportunidade. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade. E é interessante que ele diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Outro dia, alguns dias atrás, nós ouvimos o pastor Querubino trazendo uma palavra sobre o sono. E ele disse que existem vários estágios do sono. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, ele foi até o quinto. Eu disse até, eu estava aqui sentado ouvindo e eu pensei assim, o meu só existe o primeiro e o quinto. Porque todos os dias eu tenho a impressão que eu morro e ressuscito. Porque eu durmo bem pouco, mas é um pouco que é, que vale. O evangelista Carlos que o diga, né? Tentou me acordar depois dos 30 minutos que eu dormi, irmão, você vai ter uma dificuldade muito grande. Porque parece que eu morro. E aí eu estava pensando nisso, né? Porque Deus ele estabeleceu o dia, estabeleceu a noite. O dia ele estabeleceu como um tempo de oportunidade para a gente poder fazer, trabalhar, cuidar. E ele estabeleceu a noite, que é um intervalo entre uma oportunidade e a outra. Um tempo de repouso, um tempo de descanso, um tempo onde a gente dorme. E como eu disse, o último estágio do sono, ele dá a impressão que você morreu, porque você perde a consciência, você perde a ação, a atitude. Você simplesmente entra num estágio do seu corpo em que você não sabe o que acontece. A vida está acontecendo, mas você não sabe o que está acontecendo porque você está dormindo, talvez como morto. O próprio Jesus, ele vai dizer certa feita, quando alguém disse que a menina estava morta, ele vai usar uma alegoria, ele vai fazer uma comparação e vai dizer assim: não, acalmem que a menina não está morta, a menina dorme, né? A menina dorme. Então ele faz uma comparação entre o sono e entre a morte. E aí, irmãos, eu achei interessante porque entre o período de oportunidade e o outro existe uma noite. Uma noite aí de 12 horas. E um dia de 12 horas. Mas a Bíblia também vai usar esse mesmo aspecto físico, que é o dia de 12 horas e a noite de 12 horas, ele vai usar como uma figura de linguagem. Deus vai usar para falar, por exemplo, que o choro dura uma noite. Mas quantas vezes você chora mais que uma noite de 12 horas? É porque Deus não está dizendo da noite de 12 horas do tempo ali, das 12 horas cronológicas. Ele está dizendo da noite de um período de tempo, um tempo de dificuldade, um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo em que o povo, às vezes, está vivendo sem a direção de Deus, sem a orientação do divino. E o profeta Miqueias vai dizer isso no capítulo 3, que o povo de Deus, por um período de tempo, fica sem ouvir a sua voz, e é como se eles estivessem vivendo uma noite escura, porque eles estavam sem ouvir a voz de Deus, sem a direção de Deus, um tempo de desespero, de aflição. Deus vai dizer que este é um período que parece com um tempo de noite, mas ele diz, o choro pode durar uma noite, ou seja, um tempo difícil, mas a alegria, ela vem quando a luz do dia, ela raia, ela brilha. Ele vai dizer então que o choro vai cessar quando a nova oportunidade surgir. Quando a noite escura passar e o sol brilhar, é o tempo de uma oportunidade que está nascendo. Porque junto com a luz do sol que brilha, também vem junto com a luz do sol uma nova oportunidade. Nabacaia súbia. Eu amo meu Deus, porque ele fez isso no primeiro dia da criação. A primeira coisa que ele fez foi isso. Ele separou o dia da noite. E ele estabeleceu um tempo em que ele estaria dando e dizendo: eu estou dando uma nova oportunidade. Eu estou fazendo se iniciar um novo tempo. Ou seja, ontem pode ser que não deu certo, mas vai passar a noite, e a luz vai brilhar de novo. Então hoje é um novo dia, então é um tempo novo, de fazer diferente do que você fez ontem, porque hoje Deus está te dando uma nova oportunidade. Aleluia! Quantas pessoas que vivem presas, vivem estagnadas, num período de sofrimento, de dor, que já passou. Mas aí, a gente vem hoje, o Espírito vem nos lembrar que entre um dia e outro, eu estabeleci uma noite. Entre um dia e outro, eu estabeleci um tempo de dificuldade aí. Mas ei, o sol vai brilhar de novo. E aí você pode fazer diferente. Você pode fazer algo novo. A Bíblia diz, eu vou exemplificar isso aqui. A Bíblia fala de um rei, de um homem chamado Saul. E esse rei, ele foi o primeiro rei de Israel, porque o povo de Israel queria um rei. Israel era um povo que vivia um domínio divino, uma teocracia. Era Deus que liderava Israel. Mas Israel começou a ver os povos vizinhos e eles disseram: a gente quer ter um rei também. Todo mundo tem um rei, a gente também quer ter um rei. Então arruma um rei para nós. E Samuel era juiz. Samuel ficou triste, porque ele entendeu que o povo estava rejeitando ele. Mas Samuel vai dizer assim: não, Samuel, Deus vai dizer para Samuel: Samuel, não fica triste não, porque o povo não está rejeitando você não, Samuel. O povo está rejeitando a mim. Eles estão dizendo que eles não querem que eu mais seja o rei deles. Eles estão dizendo que eles querem que tenha um homem aí para poder governar ele. Então deixa que seja feito assim então. Então, os homens vão escolher Saul para ser rei de Israel. Saul, ele começa a reinar sobre Israel. E num dado momento da vida do reinado dele, ele vai ter uma oportunidade de obedecer a Deus. Ele tinha que esperar o profeta Samuel, que também era sacerdote, além de ser juiz. Ele tinha que esperar o Samuel chegar para oferecer sacrifício, porque só quem podia oferecer sacrifício era o sacerdote. Ninguém mais podia. O rei não podia oferecer sacrifício. E eles estavam se preparando para uma batalha. E aí, Saul está esperando Samuel chegar, e Samuel não chega. Saul está esperando Samuel chegar, e Samuel não chega. Deus estava dando uma oportunidade para Saul. Espera no Senhor. Está escrito na Bíblia. Espera no Senhor. Esperar no Senhor também é oportunidade. A gente às vezes acha que quando Deus manda a gente esperar, é porque Deus está fazendo uma ruindade com a gente. Não é não. É porque está vindo uma locomotiva passando. Sabe em Barra Mansa aqui? Barra Mansa tem a linha do trem que atravessa a cidade, não é? Aí, de vez em quando, abaixa um pêndulo e começa a bater um sino. E é para os carros parar. O fato de mandar parar, não é que ninguém quer te atrasar, não. Eles estão mandando você parar, porque se você prosseguir, o trem vai passar por você e vai matar você. Aí eles disseram: espera um pouquinho, para o trem passar primeiro. Tem hora que Deus está falando assim: ei, espera. Espera. Só que aí a gente é meio apressado. De vez em quando você escuta alguém falando assim no jornal: o trem pegou um carro na linha lá em Barra Mansa. E você fica pensando: meu Deus do céu, o trem só passa naquele lugar. Como é que o trem pegou o carro? É porque o camarada se precipitou. Ele achou que dava para ir, mas não dava. Tem vezes que a gente acha que dá para ir, gente. Mas Deus está falando assim: ei, não dá. Espera. Você está doido querendo abraçar a bênção. E Deus está dizendo assim: ei, eu não sou ruim não. Eu vou te abençoar, mas espera. Espera. Esperar é oportunidade de Deus. Para você não pegar o que não é para pegar antes da hora. E nem depois da hora. Porque quem pega a fruta no pé antes da hora, come ela azeda. Quem pega na panela antes da hora, queima a boca. Quando Deus diz espera, é porque Ele está preparando para te entregar na hora certa. Quando Deus manda esperar, não é que Deus é ruim. Ele está dizendo: você não está pronto ainda. Você não está pronta ainda. E se você pegar agora, se eu te entregar agora, isso vai deixar de ser bênção na sua vida e vai ser um problema para você. Aí Deus diz assim: espera. Espera. E Saul não espera. Porque Saul está preocupado com o que os outros vão falar. A preocupação de Saul não é com Deus, é com o que o povo vai dizer. E aí ele está com medo, e ele corre e oferece sacrifício antes da hora. Quando ele acaba de oferecer sacrifício, irmão, porque é assim que funciona. Ele acabou de oferecer o sacrifício, o que aconteceu? Samuel chegou. Aí Samuel falou: rapaz, o que você fez, moço? Não era para você ter feito isso? E aí Saul tem outra oportunidade agora. Qual a oportunidade? Irmão, espera. Mas não esperou? Vai ter uma noite. E Deus está dando outro dia. O que eu faço? Oportunidade. que Saul podia ter feito? Rapaz, eu pequei, eu errei, eu fiz o que não devia fazer, eu me precipitei. Vamos orar a Deus aqui para Deus me perdoar. Você é sacerdote, você é sacerdote, ora comigo para eu poder, para Deus perdoar eu. Não, sabe o que ele fez? Ele abraçou Samuel e falou: Samuel, desce junto comigo. Você que está falhando um pouquinho. Só. Saul vai falar para Samuel assim: Samuel, desce junto comigo. Vamos descer comigo? Me abraça aqui para todo mundo achar que a gente está bem. Para poder o povo achar que não aconteceu nada de errado aqui. Vamos dar um jeito aqui, Samuel, para a gente ficar bem, para não parecer que eu errei. O que o povo vai achar se descobrir que eu fiz o que não devia fazer, Samuel? Então me abraça. É como se ele estivesse tirando uma selfie com Saul, com Samuel, falando assim: vamos tirar uma selfie aqui para falar que está tudo legal entre a gente, que comigo e Deus está tudo certo, que não tem problema nenhum. Irmão, não adianta dar jeitinho com Deus, irmão. Deus não tem negócio de jeitinho com Deus. Sabe por quê? Porque eu lembro do outro rei que veio depois de Saul. E o Leonardo pregou sobre ele aqui na quinta-feira. E eu falei que Deus tinha me feito ficar maravilhado aqui, porque era exatamente isso que Deus tinha falado no meu coração. Como que com Davi foi diferente? Davi também foi rei. Aí sobre Saul, irmão, sobre Saul, completando sobre Saul, Deus vai se desagradar do que Saul fez. E aí Deus vai dizer para Samuel assim: Samuel, acabou. Eu não tenho mais negócio com Saul. Olha só, levanta, vai na casa de Jessé, porque eu vou ungir um rei lá, porque eu não me agrado de Saul. E sabe qual é o problema de Saul, irmão? Não é que Saul, o problema de Saul não é o fato dele cometer erros, dele se precipitar. O problema de Saul é ele não reconhecer, quando ele teve a oportunidade de reconhecer que ele estava errado, e se arrepender do erro dele. Porque Deus vai dizer assim: eu achei, Samuel, eu achei aí na terra um homem segundo o meu coração. Eita glória! E aí você pensa: meu Deus, esse homem é segundo o coração de Deus, esse é bom, esse ó é top. Esse não falha, não erra. Aí você vai ler a história de Davi, você fala: misericórdia. Como assim, Jesus? Como é que esse homem, que o Senhor falou que é um homem segundo o seu coração, ele olha o que não era para olhar, porque estava no lugar que não era para estar. A Bíblia diz que era o tempo em que os reis iam à guerra. E Davi não tinha ido para a guerra, já estava errado. Estava em casa, fazendo o que não era para fazer. Não era para ele estar ali, mas ele ficou. Aí foi para a janela ver o que não devia ver. E aí, não somente tendo visto, ele desejou. E ele tomou posse. Depois de ter errado, ele teve outra oportunidade de Deus, de consertar o erro. Mas ele ainda não tinha entendido. E ele fez outro erro. Mandou matar o rapaz para ficar com a mulher dele. E aí o Leonardo pregou na quinta-feira, e a gente ouviu o que aconteceu, o profeta apontou o dedo para ele e falou: rapaz, esse homem é você. E aí, irmão, se é Saul, porque Saul tentou matar Davi várias vezes, porque Deus era na vida de Davi. No caso de Saul, Saul não reconheceu que estava errado. No caso de Davi, Davi teve uma oportunidade. E quando ele teve oportunidade, sabe o que ele fez? Ele se quebrantou diante do Senhor. Ele não ameaçou Natan. Ele não ameaçou Natan. Quem é você, rapaz, como profeta para falar: eu sou rei? Ele não fez isso. A Bíblia diz que Davi, na mesma hora, ele curvou a cabeça. O semblante de Davi caiu na hora. Davi se entristeceu profundamente. E ele vai escrever o Salmo 51. E ele vai dizer: Senhor, eu estou sentindo como se os meus ossos todos tivessem sido quebrados. Está doendo. E sabe por que está doendo? Porque eu entendi que o teu espírito já não habita mais em mim. Porque o pecado me dominou. E eu cedi ao pecado. E por conta do pecado, eu me afastei do Senhor, ó Deus. E aí Davi vai dizer: mas ó Pai, cria.
coração puro, e renova em mim um espírito reto. E ele vai orar e vai dizer, e olha, torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. E aí Deus olha do alto trono e diz, é por isso que eu falei que ele era um homem, segundo o meu coração. Porque Deus sabe da nossa estrutura, Salmo 103, e ele sabe que você e eu somos pó. E ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas ele tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que o Senhor está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus em verdade é declarar a ele, abrir o coração diante dele e dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu transgredi. Senhor, eu fiz algo que não deveria ter feito. E não adianta eu tentar esconder isso do Senhor, ou tentar passar uma maquiagem para poder mostrar para as pessoas que estão olhando que a minha adoração é bonita, que o meu culto é bom, porque o que eu cultuo é ao Senhor. Se o meu culto ao Senhor não for sincero, de nada ele adianta. Davi podia continuar no erro. Ele continuou durante muito tempo, até que ele foi confrontado com a palavra. Até que a palavra chegou diante dele. Até que Deus usou um profeta para falar com ele. E o profeta disse assim, Davi, você está errado, Davi. O caminho que você está trilhando, Davi, não é um caminho bom, Davi. Davi, o que você fez foi terrível, Davi. Mas Davi, o que, que você vai fazer agora? E Davi vai dizer, eu vou me arrepender do meu pecado, e eu vou confessar diante do Senhor, porque eu posso viver sem qualquer coisa, mas a única coisa que eu não consigo ficar sem, é a presença do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Irmãos, quando Judas se lançou, se precipitou, você acha que não tinha esperança para Judas, irmãos? Você acha que não tinha jeito para Judas? Tinha jeito para Judas. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que Judas fez foi terrível? Foi. Ele traiu Jesus? Traiu. Mas Pedro também negou. Existe diferença de pecado para Jesus, irmão? Existe pecadinho e pecadão para Jesus? Não. Tudo é pecado. Quem mente, peca. Quem adultera, peca. Quem mata, peca. E diante de Deus é tudo pecado. Judas vendeu Jesus, mas existia esperança para ele. O problema de Judas foi depois, quando a oportunidade lhe foi dada de se arrepender e voltar a Jesus, ele preferiu se precipitar e não voltar a Cristo. O maior problema de Judas não foi a escolha de vender Jesus. O maior problema de Judas foi não se arrepender de ter vendido Jesus. Porque, pastor, mas ele chorou, ele ficou triste. Ficar triste e chorar não é parte do processo inteiro de arrependimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia. E significa uma mudança de pensamento e de atitude. Se entristecer com o pecado é uma parte do processo do arrependimento. Quando alguém se arrepende do pecado, ele primeiro sente a tristeza pelo pecado. Mas depois ele tem que dar o segundo passo. E qual que é? É fazer uma volta de 90 graus. É 90, 180 graus. Hein, me ajuda aí, é 180 graus, né? Os matemáticos, 360, uma volta inteira, 360 graus. A parte de arrependimento é isso, é eu me entristecer com o pecado, mas eu mudar a minha atitude, porque Judas se entristeceu, mas ele não mudou de atitude, ele continuou no pecado. E por conta disso, o Espírito Santo não pode habitar nele. E porque o Espírito Santo não pode habitar nele, a culpa foi tão grande pelo crime que ele cometeu, que ele se precipitou e se lançou na corda e se matou. Irmãos, a tristeza pelo pecado, ela é grande. Mas a graça que é derramada por Jesus, quando a gente muda de atitude, ela é maior do que tudo. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, a graça de Deus, ela superabundou. Rabacaia, súbia. Arrependimento e conversão é eu sentir, eu estou errado. Mas não quero mais andar nesse caminho errado. E o que eu faço? Eu faço uma volta inteira e eu digo, eu vou para Jesus. Vou andar com Ele. Vou voltar a Ele. Quando Pedro nega Jesus e volta para viver a vida que ele vivia, Jesus vai atrás dele. E quando Jesus o encontra, Jesus pergunta a Pedro. Ele diz, olha, você me ama, Pedro? Ele diz, eu amo Jesus. E Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama, Pedro? E ele diz, Senhor, eu te amo. E ele pergunta de novo, Pedro, você me ama, Pedro? A Bíblia diz que Pedro ficou triste, porque a palavra entrou lá na alma dele, no profundo íntimo dele. E ele, de alguma forma, o Espírito Santo tratou em toda a estrutura de Pedro. E trouxe à memória de Pedro muitas coisas. E aquilo que lhe trazia dor foi lembrado. Mas naquele momento ele entendeu. A noite, o choro pode até durar uma noite. Jesus estava morto, ele morreu. E aí Pedro ficou desconsolado. Ficou sem saber o que fazer. Mas 3 dias se passaram e Jesus voltou da morte. Quando Jesus voltou da morte, Jesus foi atrás de Pedro. E naquele momento, Pedro entendeu. Eu estou tendo uma nova oportunidade. O mestre veio atrás de mim de novo. Ele me chamou um dia lá atrás. Um dia eu estava pescando e ele disse assim, deixa essa rede e eu vou te fazer pescador de homens. E ele disse assim, eu abandonei a rede, eu abandonei a rede que ele me deu e voltei e peguei de novo. Mas ele veio atrás de mim de novo. Ele veio atrás de mim de novo. E aí Jesus está perguntando, e aí Pedro? E Pedro vai dizer, eu estou aqui Jesus. Jesus vai dizer, então vai, volta e apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo, ei Pedro, tem oportunidade nova para você, Pedro. É só você virar e vir na minha direção. Porque, Pedro, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Arrependimento, irmãos, é entender. Eu perdi a presença dele. Mas é reconhecer, eu não posso viver sem a presença dele. Nós vamos participar da mesa, do pão. E tem um momento da ministração que a gente diz, a gente lê o texto que Paulo disse. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E muita gente faz uma autoanálise. E lembra do que fez. Lembra que discutiu, que brigou, que ofendeu, que entristeceu. Aí algumas pessoas abandonam o pão e não participam da mesa do Senhor. Isso é preocupante, irmão. Sabe por quê, crente? Porque a única coisa que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E sabe, quando você blasfema contra o Espírito Santo, você pode ter certeza que você nunca mais volta a este lugar. Será que eu blasfemei? Não, você nunca blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse blasfemado, você não estaria aqui nesta noite. Porque o Espírito Santo não fala mais com você. E ele não teria te trazido a este lugar nesta noite. Quem te trouxe aqui foi o Espírito de Deus. Agora os demais pecados, para todos têm perdão. Então quando eu reconheço, eu examino e acho algo que entristeceu a Deus, eu preciso me arrepender. E arrepender é o processo inteiro. Não é só eu ficar triste e dizer, não, o pão é santo e eu não posso tocar no que é santo. Não, Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo assim, examine-se pois o homem a si mesmo. E quando você achar alguma coisa que desagradou a Deus, Deus está dizendo assim, se arrepende. Se arrepende depressa. Por quê? Porque você não pode viver sem o Espírito Santo de Deus. Você não deve viver sem o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem te consola. É Ele quem te edifica. É Ele quem te exorta. E Ele é o penhor da sua salvação. O Espírito Santo é o selo que existe em você, que determina que você é de Deus. Ei, o Espírito Santo é a prova de que você pertence ao céu. Ei, o Espírito Santo é a sua carteira de identidade divina. E se lá fora a Blitz te pegar, e você estiver sem documento, você vai ter um problema. E se lá fora, o diabo tentar te pegar, e você estiver sem o Espírito Santo, você vai ter um problema. E para encerrar esta palavra, porque eu comecei falando sobre o dia, e eu disse que o dia é o período quente de 24 horas, mas a Bíblia também diz em 2 Pedro capítulo 3, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Aleluia! Isso significa que é um tempo que Deus estabeleceu, e Ele está dizendo, alguns estão dizendo que eu estou demorando, mas eu vos digo, eu não estou demorando, eu estou tendo misericórdia. Eu estou tendo misericórdia. Por que, Deus? Porque a cada dia que começa de novo, eu estou dando uma oportunidade para você que tinha se afastado voltar, para você que ainda não aceitou aceitar. Cada hora que passa no relógio é Deus dizendo, eu estou te dando uma nova chance, eu estou te dando mais tempo, eu te trouxe a este lugar para dizer, eu te amo, 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 eu te amo. Jesus está te dizendo, eu te amo, eu te amo. E entre todos os versículos da Bíblia que eu tinha para dar para esse homem hoje, eu dei esses versículos e confirmei quinta-feira na boca dele, porque eu ia te trazer neste lugar na noite de hoje, ia dizer para você que eu estou te dando mais uma chance. Aí você pensa assim, pastor está pregando, tem gente que saiu da igreja e que está aqui hoje, mas tem gente que está dentro da igreja e se afastou do Espírito Santo de Deus. Mas Deus está dizendo assim, eu também estou te dando oportunidade hoje. Sabe de quê? De você parar de fingir que está tudo bem. De você parar, de dar uma imagem, passar uma imagem, que o que você está fazendo, está chegando aqui em cima. Eu estou te dando mais uma chance, de você rasgar o coração, e mudar de atitude, para quando você me adorar, chegar aqui, chegar aqui, chegar. Abassegue a cota, errebe a lamanaia. Porque quando a gente se ajunta, ninguém aqui se ajunta para impressionar os homens que aqui estão, ou para chamar a atenção das pessoas que aqui estão, e se fazemos isso, perdemos o nosso tempo. Mas quando aqui nos ajuntamos, nós clamamos ao Deus do céu, e a nossa oração é, Senhor, que eu faça alguma coisa hoje que toque o teu coração. Senhor, eu sei que tem muita gente aí adorando o Senhor agora. Eu sei que no Brasil agora tem um monte de igreja evangélica adorando, mas eu sei que o Senhor conhece todo mundo. Inclusive eu lembro de um dia que tinha uma multidão te apertando, Jesus. E o Senhor falou assim: ei, alguém me tocou. A multidão não entendeu e falou assim: mas Senhor, está todo mundo te encostando. Ele vai falar assim: me encostando tem um monte de gente, mas me tocando, só uma tocou, só uma tocou, só uma tocou. Meraia quebia, tu que nebia subia lá baixeia. Nesse momento, tem muita gente cantando, 7:57, mas a Bíblia diz que Ele conhece os que são seus. 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 E como o presbítero Eduardo diz: eu não sei, mas se tiver só dois aqui, eita! Se tiver só dois aqui, escuta, Ele não precisa do microfone para ouvir a sua adoração, não. Ele está te ouvindo aí agora. Ele está te ouvindo aí agora. Ele está ouvindo, porque tem gente que já está orando e está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu fico sem o carro, fico sem a casa, fico sem o emprego, mas o que eu não posso ficar é sem a tua presença. É sem a tua presença. É sem a tua presença. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, o ministério de louvor vai cantar. Os obreiros aqui na frente já estão. Nós vamos orar pelos elementos, podem pegar os elementos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Este é um tempo de oportunidade. E você vai dizer: pastor, mas o Senhor disse que a noite é um período entre o pôr do sol e o nascer do sol. Mas a Bíblia também diz que o dia é a hora que você aproveita a oportunidade. O dia é a hora que você entende que a oportunidade chegou. É a hora que a oportunidade chega. O dia nem sempre é 3 horas da tarde. O dia muitas vezes é 8 horas da noite. Aleluia. Porque é o tempo que você entende que a oportunidade de Deus chegou para você. Aleluia. E pode ser que a noite tenha durado até agora, que o choro tenha durado até agora, mas Deus está dizendo: ei, as minhas misericórdias estão se renovando agora. Olha, olha aí o que eu estou falando. Isso é misericórdia. Irmão, sabe o que significa a palavra misericórdia? É a gente não receber o castigo que devia receber. Sabe? É Deus olhar e falar assim: você merece. Merece. Aí o que é misericórdia? É quando a gente clama: mas tem misericórdia. Ou seja, a gente merecia a cruz. Mas o que Ele fez? Ele teve misericórdia. Ele disse assim: deixa que eu vou no seu lugar. Aleluia. E para mim que merecia a cruz, para você que merecia a cruz, é só aceitar o meu sacrifício que eu te entrego o céu. Ao invés da cruz, tem céu. ao invés do choro, tem alegria. Ao invés de espírito angustiado, abacaia. Aleluia! Ao invés de espírito angustiado, vestes de alegria. Oh, aleluia, irmãos. Eu não sei para quantos eu estou pregando nesta noite. Pode ser que alguns não estejam não entendendo o que eu estou falando. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele nos trouxe essa palavra. E nós vamos ouvir que Jesus nos ama. A gente vai ouvir que Ele nos ama. E enquanto esse louvor estiver sendo entoado, eu quero perguntar se tem alguém que quer voltar para Jesus agora. Oh, aleluia, canta. Canta. E enquanto este louvor estiver sendo entoado, se você quiser, eu te convido a sair do seu lugar e vir ao altar, e eu vou orar por você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória.
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado.